Manejamento de pessoal, a educação, junto com a Argos. Argos e Vila Ares, né? Território de trabalho feminino. A gente vai fazer um inventário participativo comigo. E aí a gente chega na última semana, Paulinho, e é o 14º simpósio do patrimônio material e imaterial, que é feito todo ano, né? Décima parte da edição, junto com o pessoal da FATEC, parceria com ele. Depois a gente discutir em relação ao patrimônio, coisas um pouco mais acadêmicas, mas com palestras, com debates muito profundos e construtivos. E aí, dia 28, a gente vai ter, na parte da noite, a abertura do 2º Festival Expressa de Cultura Popular. Aí a gente vai ter a revelação do concurso de fotografia. Inclusive, ele vai até amanhã para as inscrições, né? A gente pode ver edital, se inscrever no site da cultura, no Instagram, que a gente vai ter um pouco a cena do rock and roll. Aí no sábado a gente vai ter a parte do samba, que vai trazer o bloco Piquerê, o bloco do Sandi, mais atrações. E a gente fecha com um festival no domingo, trazendo a cena do hip hop, coisas novas aí.
Quer dizer, uma programação vasta que vai atingir vários públicos, né? A diversidade, acho que é isso que é o caminho realmente, sim. E uma coisa também descentralizada, importante isso, né, Fernando?
Sim, com certeza. A gente quer atingir o maior número possível pessoas, como você disse, bem vasto, desde o jovem até a terceira idade, como a gente pode dizer. E tentando chegar no público também, né? A gente concentra bastante coisas aqui no Expressa, que é um equipamento cultural que a gente tem fantástico, né? E o maior patrimônio da cidade, mas também a gente vai dar uma diversificada nesse sentido sim.
Quer dizer, é importante trazer e valorizar através da arte, através de eventos desse naipe, com certeza acaba valorizando e contando a história da própria cidade, né, Fernando?
Com certeza, Paulinho, a gente traz a história da cidade, como foi construída, né? E também está entendendo, debatendo qual é o caminho da cultura do futuro, para a próxima década, o que que os nossos jovens estão pensando, o que que para eles é patrimônio, né? Porque não adianta a gente definir se não dá uma importância, a gente não se pertence, né?
Uhum.
Porque, ué, o que teria aquele espaço expresso da Cepasa se não tivesse reconhecimento do público ou da classe ferroviária, dos trabalhadores? Seria um edifício velho, né, Paulo?
Uhum.
É isso que o pessoal acha, mas depois que a gente entende a importância, o que fez aquilo, a gente acha que olha com outros olhos, né?
Com toda certeza, sim. E não deixar a memória ser apagada, como você disse, né? Que as gerações mais novas conhecerem a história, saberem da importância de monumentos, de prédios históricos, isso é muito importante, isso valoriza, sem dúvida nenhuma, até se valoriza o local em que se vive, né? Acho isso muito bacana também, né, Fernando?
Sim, com certeza. Eu acho que esse é o caminho, a gente entender, estudar um pouquinho, ver o porquê das coisas, para valorizar e também no futuro saber que caminho a gente levar, né?
Uhum.
Importante essa relação aí.
Fernando, em alguns desses eventos, passou a agenda toda, né? Requer uma inscrição prévia, como a caminhada, por exemplo, ou não?
Bom, em todos os eventos, os dias aí, são eventos gratuitos, né? O que requer uma inscrição prévia vai ser uma caminhada, mas é mais para um controle. Porque se a pessoa chegar no ponto de encontro, por exemplo, a caminhada da Vila Ares, o ponto de encontro é na estação ferroviária, né? 9 horas da manhã a gente se encontra lá e faz a caminhada. Mas é mais para o controle, porque é só chegar, Paulinho. Uhum. Quero que todo mundo chegue, não precisa de ingresso, não precisa de nada.
Que maravilha. Toda a programação no site, Fernando?
Isso, Paulinho. Toda a programação está no site da cultura, a gente tem algumas coisas no site da prefeitura também. Instagram da cultura e o WhatsApp da cultura também, no canal.
Que maravilha, quer dizer, mês de muitos eventos, um mês realmente que vai ser super dinâmico, né, Fernando?
Com certeza, a programação do mês patrimônio está muito vasta, fora a programação habitual da nossa Secretaria de Cultura, que tem muita coisa, tanto nos teatros quanto nos outros espaços culturais. A gente traz uma pitada de história, patrimônio e pertencimento aqui com a gente.
Maravilha. Fernando, eu quero agradecer. Parabéns pelo trabalho, viu? Um abraço para toda a grande equipe. Forte abraço, obrigado pela sua participação aqui na nossa programação, Fernando.
Obrigado, Paulinho. Conte comigo sempre, foi um prazer estar com vocês.
Maravilha. Fernando Pesch, diretor do Departamento de Patrimônio Histórico da Secretaria de Cultura aqui de Jundiaí, que falou ao jornalismo da cidade.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo. Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitex. PM ou G, Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram, Restaurante Buona.
G2G Internet Fibra, aproveite esta promoção. Fechando o seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já, 11-4159-9120. Vem para G2G.
Rádio Cidade Jundiaí, 730 kHz.
Eu sei o que você vai dizer quando a foto aparecer. Vai curtir, vai sentir que o destino fez nos conhecer. Agarre, não largue essa mão. Se nos der sorte, vai levar São João. Toda noite eu quero que você diga que a vida foi feita pra viver. Dói o peito só de olhar o jeito que tu posa. Saudades, pontos de exclamação, você está maravilhosa. Foto aprumada, respeitosa, pede sempre por favor. Mas todo dia implora, foda fora dessa linha de amor. Agarre, não larga essa mão. Se nos der sorte, vai levar São João. Toda noite eu quero que você diga que a vida foi feita pra viver. Dói o peito só de olhar o jeito que tu posa. Saudades, pontos de exclamação, você está maravilhosa.
inveja, da sua inveja. Deus me defenda da sua macumba. Deus me salve da sua praga. Deus me ajude da sua raiva. Deus me imunize do seu veneno. Deus me poupe do seu fim. Deus me proteja da sua inveja. Deus me defenda da sua macumba. Deus me salve da sua praga. Deus me ajude da sua raiva. Deus me imunize do seu veneno. Deus me poupe do seu fim. Deus me acompanhe, Deus me ampare, Deus me levante, Deus me dê força, Deus me perdoe por querer, que Deus me livre e guarde de você. Deus me acompanhe, Deus me ampare, Deus me levante, Deus me dê força, Deus me perdoe por querer. Deus me livre e guarde de você.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
O que não tem solução, solucionado está. Abaixa esses ombros então e solta esse maxilar. O mundo não vai acabar, nem que a gente queira. Não esquece de respirar, que a vida é ladeira. Devagar pra evitar se ferir. Acalme esse seu coração, é mais sobre deixar fluir. O mundo não vai acabar, nem que a gente queira. Não esquece de respirar, que a vida é ladeira. A gente queira, não esquece de respirar, que a vida é ladeira, o mundo não vai acabar, nem que a gente queira. Não esquece de respirar, que a vida é ladeira.
And time breaks your heart. I wasn't there, but I know. She was your girl. You showed her the world. We fell out of love and you both let go. She was crying on my shoulder. All I could do was hold her. Only made us closer until July. Now I know that you love me. You don't need to remind me. I should put it all behind me, shouldn't I? But I see her in the back of my mind all the time. Fever, like I'm burning alive, like a sun. Did I cross the line? Things don't last, and life moves so fast. I'd never ask who was better, 'cause she couldn't be more different from me. Happy and free in leather. And I know that you love me. You don't need to remind me. Put it all behind me, baby. I see her in the back of my mind all the time. Feels like a fever, like I'm burning alive, like a sun.
ZYK 523, Rádio Cidade, Jundiaí Limitada, 730 kHz, AM, 10 mil watts de potência, Jundiaí, São Paulo.
Rádio Cidade, Jundiaí, informação total.
A tecnologia se tornou uma importante aliada da Prefeitura de Jundiaí no fortalecimento da segurança pública, com investimentos em ferramentas inteligentes, como câmeras com reconhecimento facial, sistemas de vídeo monitoramento, torres de segurança e o aplicativo 153 Jundiaí, A Secretaria Municipal de Segurança Pública amplia a capacidade de prevenção, identificação e resposta às ocorrências, tornando a atuação das forças de segurança mais estratégica e eficiente. O uso dessas soluções já contribui para resultados positivos nos indicadores criminais de Jundiaí. De acordo com as estatísticas da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, entre janeiro e maio de 2026, Jundiaí registrou uma redução de 30% nos furtos de veículos e de 13% nos roubos em geral, na comparação com o mesmo período de 2025.
Jovens de 13 a 24 anos agora podem acessar pelo aplicativo Meu SUS Digital a plataforma Pode Falar, que oferece acolhimento, escuta e orientação em saúde mental. A psicóloga Daniele Bergman avalia como uma medida necessária, porque vai ajudar também a combater o preconceito e a desinformação.
Muitas vezes o jovem ele está passando por um processo de adoecimento, mas ele não quer buscar um serviço por medo de ser julgado, por medo do que as pessoas vão falar dele, ou muitas vezes ele não tem acesso a um serviço de saúde mental, não sabe aonde buscar, e a plataforma Pode Falar, ainda mais agora sendo incorporada no aplicativo do SUS, ela faz com que esse processo seja mais fácil. O jovem, o adolescente ou o jovem, ele tem o acesso à plataforma na palma das mãos através do aplicativo, no uso do seu próprio celular, ele pode acessar sem se expor, porque ele pode acessar até de forma anônima, né? Ele não vai precisar ir sair de casa para buscar o serviço, ele vai ter ali um primeiro acolhimento, uma psicoeducação, uma orientação.
A expectativa do Ministério da Saúde é ampliar o número de atendimentos mensais de cerca de 1.000 para 11.000 com a integração ao aplicativo. O serviço funciona de segunda a sábado, das 8 da manhã às 10 da noite. O primeiro contato é realizado por um chatbot, que também disponibiliza informações sobre saúde mental. Depois, o usuário é encaminhado para atendimento humano, feito por estudantes de áreas da saúde, sob supervisão de professores.
E sempre que necessário, dentro da própria plataforma, ele vai ser orientado a buscar um serviço presencial. Quando se tratar de um caso mais grave, que a plataforma, né, identificar que precisa de um atendimento presencial, ele vai ser orientado a buscar o serviço dentro do SUS, mais próximo ali da casa dele. A plataforma, ela traz muitas vantagens no sentido de tornar principalmente mais acessível, né, mais fácil para esse jovem chegar a um serviço e receber orientações e encaminhamentos da forma correta.
O projeto é uma parceria entre o Ministério da Saúde e o Unicef e busca facilitar o acesso de adolescentes e jovens ao cuidado em saúde mental pelo SUS. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Felipe Medeiros.
Entrevista. Para conversar com a gente, o nosso convidado é o doutor Alexandre Martim. Ele é acupunturista. O senhor é médico, doutor?
Isso, há 25 anos.
20 médico. Ô, doutor, explica para nós aí, conta pro ouvinte cidade, o que é acupuntura? Para que serve?
Sim, acupuntura é uma técnica que é oriunda da medicina tradicional chinesa. É oriunda da cultura e da prática terapêutica da medicina que é praticada milenarmente lá na Ásia, né? Que a gente chama medicina chinesa, não se restringe à China, tá? Todos os povos asiáticos fizeram uso de agulha e outros métodos terapêuticos para tratar. A acupuntura, então, é um método que utiliza com agulhas, inserção de agulhas em pontos específicos do corpo para tratar as mais variadas doenças, tá? Hoje em dia, a acupuntura, ela é muito estudada, nós já temos comprovação científica da funcionalidade dela, né? E ela faz parte do rol das especialidades médicas também.
Hoje nós vivemos aí um momento assim, muito crucial assim, principalmente com doenças da mente. A acupuntura serve para isso também?
Sim, sim. A acupuntura, ela trata uma variedade de sintomas e de doenças. Entre eles, né, os transtornos mentais, né, que podem ser transtornos de humor, né? Depressão, por exemplo, né? Os transtornos que vão gerar agitação na mente, tipo a ansiedade, né? E mesmo distúrbios da mente que envolvem outras funções que são mais orgânicas, digamos, distúrbios do sono, né? Então, insônia é uma das coisas que nós tratamos muito com acupuntura, e distúrbios alimentares, né? Então, compulsão alimentar, né? Anorexia, tudo isso é passível de ser tratado com acupuntura, sim.
Ô, doutor, a gente sabe que desde 2006 foi incorporado aí a acupuntura ao Sistema Único de Saúde. Os colegas indicam a acupuntura para os pacientes?
Sim, sim. Está sendo crescente. A acupuntura, ela já foi considerada uma especialidade médica, né? Ou seja, você entrar lá no site do CREMESP, do CRM, e pedir as especialidades que existem, a acupuntura vai configurar uma delas, tá? E desde há mais de 20 anos isso já é uma realidade. Então, faz parte do meio médico, não é? A especialidade da acupuntura, e todo médico pode encaminhar seu cliente para o acupunturista a fim de fazer um tratamento complementar ao da medicina convencional, ou até mesmo para que o paciente se beneficie de um tratamento onde a acupuntura é o principal meio de trabalho.
Bom, a gente sabe, já ouviu dizer, que o corpo é capaz de se curar. Essas agulhas, elas provocam isso, doutor?
Exatamente, isso é uma grande verdade, não é? Cada vez mais que a gente estuda, né, o corpo através da medicina convencional, através da ciência moderna, a gente vê que o papel do corpo em se curar é crescente, né? Muitas vezes é majoritário, ou seja, o que mais acontece é o corpo trabalhar para a cura. Os remédios, eles são os suplementos necessários para isso. Então, a agulha de acupuntura, a aplicação de acupuntura, a técnica e a prática da acupuntura na vida do paciente estimula o corpo a fazer as substâncias que ele precisa para se curar. Até mesmo porque nas agulhas de acupuntura não tem substância alguma, entendeu? É. Elas são agulhas estéreis, é apenas o estímulo que nós damos ao inseri-las é que faz o efeito da acupuntura, não tem substância.
Olha, tem gente que reclama, a gente vê aí comentários nas redes sociais de dores crônicas, enxaquecas. Tem gente que fica 2-3 dias fechado num quarto por causa de enxaqueca. São problemas curáveis com a acupuntura?
Com certeza são problemas tratáveis, né? Eles precisam ser vistos de uma maneira integral para que a gente diga que esse problema se resolva e não volte mais. Mas todos eles se beneficiam com o tratamento da acupuntura. Sim, de fato, a enxaqueca é uma das queixas que nós tratamos todos, junto de dores crônicas, né? E de fato, a pessoa pode ficar 2-3 dias com uma dor de cabeça enxaquecosa e é muito inabilitante. O tratamento da acupuntura pode reduzir as crises, a intensidade e facilitar com que essa pessoa volte às suas atividades normais, usando medicações alopáticas ou não, tá? O tratamento da acupuntura, ele convive muito bem com os tratamentos convencionais, ele pode ser feito em paralelo.
Doutor, e fertilidade, também é possível resolver aí o problema?
É possível de ser tratada assim, quando a gente fala em fertilidade, a gente nunca pensa numa pessoa isolada. Fertilidade, a gente sempre pensa em casal.
Sim. Né?
Então, quando você chega, muitas vezes uma mulher nos procura no consultório com o desejo de facilitar ou engravidar a sua fertilidade, às vezes encaminhada pelo próprio ginecologista, isso é muito comum, tá? A gente logo convoca o parceiro, porque ambos precisam ser analisados. E daí a acupuntura pode ajudar na mulher a regularizar o sistema endócrino, o sistema de glândulas, né? Que é onde tem a secreção dos hormônios, que precisam estar muito sincronizadas para que ela tenha a ovulação de uma maneira prevista, saudável para se fecundar. E no caso do homem, né, pode gerar do mesmo efeito do sistema endócrino para aumentar a produção de esperma, para aumentar a possibilidade de estar aí apto a fertilizar uma mulher. Então, sempre caso, normalmente eu faço tratar com dupla mesmo.
Ô, doutor, por exemplo, eu estou colocando algumas situações aqui para o senhor, né? Porque se a gente for falar de todas as patologias, vamos passar o dia aqui falando, né? Mas algumas, assim, que as pessoas mais falam, por exemplo, as mulheres na menopausa, tem aquelas ondas de calor. É possível amenizar essa situação?
Sim, a menopausa é guarda-chuva, né? Nós colocamos vários sintomas sobre isso daí. Porque realmente é o período da mulher, vida hormonal da mulher, que é muito complicado. Né? Eu até deixo aí um recado para todos os meus companheiros de gênero masculino, que levem muito em consideração quando a mulher queixa sobre isso, porque são sintomas muito intensos. As ondas de calor são os fogachos, chamados tecnicamente, tá? Mas também temos a nuvem mental, que é aquela confusão, falta de foco, cansaço, né? Perda de tônus muscular, viço da pele, umidificação das mucosas. Todo esse tipo de problema pode ser minorado, pode ser melhorado com o uso do tratamento de acupuntura e outras técnicas alternativas que acompanham, tá? Para que o sistema endócrino da mulher se adapte a esse novo momento de vida dela. Não é algo necessariamente patológico, mas não é necessariamente ruim, entendeu? Mas se o sistema dela não se adapta, ela vai ter o sintoma, e o sintoma é decorrente dessa não adaptação. Então, assim, podemos auxiliar, sim, muitas vezes em conjunto com tratamentos de reposição, e enfim, que ela precise para o quadro dela em específico, entendeu? Importante fazer o diagnóstico individual desse cada um desses casos.
Doutor, estou vendo aqui alguns nomes estranhos, por exemplo, auriculoterapia, escalpoacupuntura, moxabustão, ventosa terapia, acupressão, laser acupuntura, eletroacupuntura. Esses são métodos diferentes de acupuntura nos dias de hoje?
Eles são métodos aliados da acupuntura, não são todos derivados de métodos tradicionais. Todos eles têm a sua origem no mesmo mapa, na mesma estrutura que a acupuntura trabalha, tá? Aquela estrutura de meridianos e pontos que é muito comum a pessoa entrar aí na internet, coloca acupuntura, vai ver logo aqueles mapas de meridianos. Então veja só, do que você falou, né? A auriculoacupuntura é o princípio da acupuntura aplicado em partes específicas do corpo, aí no caso a orelha, tá? A orelha, ela é um microsistema, assim chamamos, que é capaz do qual a gente consegue acessar o corpo todo através desse sistema. Por que que a orelha é interessante para nós? Porque é uma região do corpo que permite um fácil acesso para que se deixe material de estímulo no paciente. No caso da orelha, a gente deixa aí algum material estimulando os pontos para ter um efeito prolongado. Pode ser feito com agulha, pode ser feito com semente, pode ser feito com esfera metálica, né? Pode ser feito com, eu utilizo muito um material que libera íons, né? Então ele fica estimulando o ponto, né? É uma técnica paralela, né? A ventosa terapia também é uma técnica que se usa a partir da mobilização de estruturas através do vácuo, tá? Só que essa é uma técnica que antigamente era feita esquentando copos e vasilhames para que eles tivessem um efeito de sucção sobre a pele. Hoje em dia se usa uma bomba de vácuo, mas o efeito é o mesmo, não é? Escalpoterapia ou crâniopuntura é o trabalho das agulhas numa região específica do corpo, que é a cabeça também. A cabeça tem representação e reflexologia para todo o corpo. Pode ser usada especificamente problemas neurológicos, viu? Derrames, sequela de derrame, aquela hemiparesia, hemiplegia, pode ser tratada com crâniopuntura. Minimiza bem os sintomas, paralisias faciais, por exemplo, é uma coisa que a gente usa muito para isso também, né? A laser acupuntura é a mesma acupuntura que é praticada com agulhas, só que o estímulo não é feito com agulha, é feito com a luz polarizada do laser. Eletroacupuntura, a mesma coisa, só que se usa terminais elétricos, né, estímulo elétrico suave, tá, sobre a agulha, ou até mesmo transdérmico, né, com o terminal sobre a pele. Então são variações, tá? São variações mais modernas, mas todas elas sobre a mesma estrutura da acupuntura.
Ô, doutor, tem um ouvinte participando aqui, o nome dela é Carmen. Ela está perguntando para o senhor aqui se, para o glaucoma, se existe cura através da acupuntura.
Existe tratamento, existem alguns tipos de trabalhos que já foram feitos, né? O glaucoma, vamos esclarecer aí aos ouvintes da cidade, que o glaucoma é a doença que envolve o aumento da pressão intraocular, dentro do olho, ok? Então, existem tratamentos com acupuntura que mostram que diminui, né, ameniza a pressão intraocular. Isso pode auxiliar tratamentos que já são feitos de uma maneira alopática, normalmente com o uso de medicações tópicas, né, os famosos colírios, coordenados pelo oftalmo, né, que é a especialidade médica que trata disso, e também podemos ajudar no controle e tratamento de outras doenças que acabam piorando o glaucoma, como no caso, a pressão alta do corpo mesmo, a pressão alta sanguínea. Isso pode ser amenizado com o uso da acupuntura, sim, pode ser utilizado para isso.
Doutor, preciso tirar uma nota 10 aqui agora. Já foi usado a acupuntura em câncer?
Sim, sim. Eu tenho muitos pacientes com esse tipo de patologia, desse tipo de doença que me procuram. Veja, o tratamento da acupuntura no paciente com câncer, a gente chama tecnicamente de paciente oncológico, tá? Porque ele passa na oncologia. Ele é basicamente para minimizar os efeitos da quimioterapia e da radioterapia, que são as duas linhas mestras de tratamento para esse paciente, né? Então, quem já tem algum contato com esse tipo de paciente sabe que a quimioterapia gera muito efeito colateral, né? Cai cabelo, tem náusea, boca seca, perda de apetite, tudo isso pode ser tratado, minimizado com acupuntura, então é um importante tratamento em paralelo, porque se o paciente tem muitos sintomas colaterais, isso impossibilita dele fazer a quimioterapia, e daí eu vou estar atrasando o tratamento do câncer dele. Então a acupuntura permite que o tratamento seja feito de uma maneira regular, muito eficaz. E um outro aspecto do paciente oncológico, com dor, né? Muitos deles, muitos tipos de câncer causam dor. Uma localização pelas características dele. O controle da dor pode ser feito com acupuntura, em acompanhamento com outras medicações, ou até mesmo somente acupuntura. Eu tenho alguns pacientes que possuem câncer e se tratam de câncer e se tratam comigo. Recentemente, um já falou que comemorou 11 anos de tratamento comigo, né? Ela tem essa modalidade de doença e tá indo muito bem, né? Tá se resolvendo com isso.
O doutor Alexandre Martim, acupunturista, médico, ele falou aqui ao Jornalismo da Cidade.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
Toast, seu paizão merece o melhor. Confira as ofertas. Só até segunda. Cerveja Amstel Lager, lata 350ml, 2,99. Leite Longa Vida Líder, TP 1 litro, 4,65. Leite em pó Ninho, leve mais, pague menos, lata 380 gramas, 16,89. Papel higiênico Fanny, folha dupla, leve mais, pague menos, 16 unidades, 18,88. Ofertas válidas até segunda. Para Sorocaba e Jundiaí. Toast. Faz toda a diferença.
Epoca quentinha, um sorriso, um abraço. Sentir alegria em tudo que faço. Viajar pelas telas é tudo de bom. Viver a magia é viver Movicon. Viva
Viva histórias, viva esperanças, viva risos, viva emoções, viva a magia do cinema.
Movicon, a magia do cinema na sua vida.
G2G Internet Fibra, aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já, 11-4159-9120. Vem para G2G.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, 11-977-99-9000. Repetindo, 11-977-99-9000.
Pensar em te perder, eu perco meu rumo, eu perco o chão. Chorei um rio sem ninguém ver. Eu quero acender essa escuridão. Temos uma guerra pra vencer, um inimigo que não dá pra ver. Você me ensinou não desistir. Eu sei não vai ser fácil essa missão, mas eu boto fé. Na nossa fé, Milhões de voltas que a vida dá, a gente fica louco pra entender o porquê. Mas nesses dias é pra gente ter fé, não é pra gente entender. Preciso ter coragem, coração, um exército de anjos de plantão. Supero todo medo que vier, pois nada vai mudar o que já é. Só de pensar em te perder, eu perco meu rumo, eu perco o chão. Chorei um rio sem ninguém ver. Eu quero acender essa escuridão. Temos uma guerra pra vencer, um inimigo que não dá pra ver. Você me ensinou não desistir. Eu sei não vai ser fácil essa missão, mas eu boto fé na nossa fé. Milhões de voltas que a vida dá, a gente fica louco pra entender o porquê. Mas nesses dias é pra gente ter fé, não é pra gente entender. Preciso ter coragem, coração, um exército de anjos de plantão. Supero todo medo que vier, pois nada vai mudar o que já é. Vai mudar o que já é.
Rádio Cidade AM 730 kHz.
Cidade Jundiaí, referência em informação.
Rádio Cidade Jundiaí informa a hora certa.
13:34.
Rádio Cidade Jundiaí. Informação. Informação total.
Primeira-dama Michele Bolsonaro foi anunciada neste domingo, dia 2, como candidata ao Senado pelo Distrito Federal. A confirmação ocorreu durante a convenção do PL realizada em Brasília. Michele Bolsonaro formará com a deputada federal Bia Kicis, do PL Distrito Federal, a chapa do partido para as duas vagas do Distrito Federal no Senado. O grupo também apoiará a candidatura da governadora Celina Leão, PP, à reeleição. A decisão já havia sido antecipada no sábado, dia 1º, durante a convenção que oficializou a candidatura de Bia Kicis. Na ocasião, a deputada afirmou que Michele Bolsonaro havia aceitado disputar o cargo e é encarregado de comunicar o anúncio aos apoiadores. Michele Bolsonaro não participou do evento de sábado porque havia sido hospitalizada para investigar um quadro de cefaleia resistente a medicamentos. Ela recebeu alta neste domingo após passar por exames e por um procedimento de bloqueio anestésico de nervos cranianos.
Os eleitores que estarão fora do município onde votam nas eleições 2026 têm até o dia 20 de agosto para solicitar um voto em trânsito. O pedido pode ser feito pela internet, no autoatendimento eleitoral ou presencialmente em qualquer cartório eleitoral com documento oficial de identificação. Quem escolher votar em outra cidade do mesmo estado poderá participar da votação para todos os cargos em disputa. Já quem estiver em outro estado poderá votar apenas para presidente e vice-presidente da República. A Justiça Eleitoral lembra que depois de habilitado para o voto em trânsito, o eleitor não poderá votar na sessão de origem. Se não comparecer ao local escolhido no dia da eleição, deverá justificar a ausência. O prazo para solicitar, alterar ou cancelar o voto em trânsito termina no dia 20 de agosto. Lainara Leandro para a Rádio Cidade.
Imagine receber no grupo da família um áudio com a voz de uma pessoa conhecida dizendo que uma eleição já foi fraudada. Ou ver um vídeo aparentemente real de uma candidata fazendo uma declaração que ela nunca fez. Ou ainda se deparar com uma notícia urgente dizendo que determinado candidato desistiu da disputa na véspera da votação.
Agora, imagine que nada disso aconteceu. Eu sou Iveson Gomes e essa é uma produção da RW+, o núcleo de conteúdos especiais do Grupo Rádio Web. A voz que você ouviu na abertura desta reportagem foi criada por inteligência artificial. Em poucos segundos, uma ferramenta consegue reproduzir uma voz, montar uma fala e fazer parecer real algo que nunca foi dito. Aqui, isso pode servir como demonstração. Mas em uma eleição, o mesmo recurso pode ser usado para confundir o eleitor, fabricar declarações, manipular vídeos, criar falsos apoios, atacar candidaturas e espalhar mentiras em uma velocidade difícil de conter. É aí que mora o perigo. Quando a tecnologia deixa de ser ferramenta e passa a vestir a mentira com aparência de verdade. Para enfrentar esse novo cenário, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou as regras da propaganda eleitoral. O uso da inteligência artificial não está proibido, mas precisa ser informado de maneira explícita, destacada e acessível.
O eixo de regulação, especificamente aqui para as eleições, não é proibir em si a tecnologia. Que fique claro, ela é lícita. Mas é para assegurar que seja utilizada com transparência ao eleitor, né, e que seja preservada a rigidez do processo. De modo que a inteligência artificial ela é admitida na propaganda, desde que ela seja rotulada e não seja utilizada para falsear a verdade, para criar uma ilusão uma desonestidade com a verdade.
Na prática, o promotor de justiça André Ângelo, coordenador do Núcleo de Apoio às Atividades Eleitorais do Ministério Público de Pernambuco, explica que a regra imposta pelo TSE tenta separar o uso legítimo da tecnologia da manipulação da realidade. O ponto principal é que o eleitor precisa saber quando está diante de um conteúdo feito ou alterado por inteligência artificial. É aí que entra uma das maiores preocupações para as eleições de 2026, os chamados deepfakes.
E fica proibido o quê? O que muito nos interessa, né? Porque é preciso que isso fique muito claro, que é proibido o uso de deepfakes, aquele conteúdo de áudio ou de vídeo manipulado por inteligência artificial para criar ou propagar fatos que se sabem inverídicos, né? Ou descontextualizados. É aquilo que a gente escuta muito, até por vezes em debates públicos, né? Quando um candidato diz para o outro, olha, não coloque palavras na minha boca, eu não disse isso. Quando se busca, às vezes, no debate, induzir, dizer, olha, você disse isso, ou você quis dizer aquilo. Imagine isso ser fabricado, né, de forma dolosa, de forma deliberada, para inventar, para falsear, é uma desonestidade inaceitável.
E nem sempre o conteúdo falso vem com aparência grosseira. Às vezes, ele parece bem produzido, tem legenda, uma imagem forte, aquele tom de urgência. Vem acompanhado de frases como "compartilhe antes que apaguem" ou "a imprensa não quer mostrar". Esse é um sinal de alerta. Nas eleições, a desinformação não precisa convencer todo mundo. Às vezes, basta gerar dúvida.
Os manipuladores, eles usam estratégias muito eficientes para captar essas emoções, para modular essas emoções do eleitor. Por exemplo, um discurso muito presente e que capta, realmente tem esse poder de cooptar o eleitor, é um discurso polarizador, que é aquele discurso que utiliza, que brinca com as suas emoções, mexe com as suas emoções, te causa medo, te causa ressentimento, te causa frustração, esses sentimentos próprios da experiência humana e que estão presentes em cada um de nós.
A jornalista e pesquisadora Caroline Fernandes alerta que a desinformação pode vir como uma pergunta maliciosa ou como uma manchete que não informa, mas deixa uma suspeita no ar. Ela chama a atenção para uma diferença importante. Nem toda informação errada nasce do mesmo jeito.
Então nós temos a desinformação, que está associada a uma intenção de enganar. Temos o misinformation, geralmente a gente não traduz esse termo também na academia, que é um conteúdo mal acurado, com informações duvidosas, mas que foi compartilhado sem a intenção de enganar a sua audiência. A gente tem também um termo chamado na ciência de malinformation. É uma informação que foi construída justamente para manchar a reputação de alguém ou de um grupo. No contexto da política brasileira, mulheres que atuam na política são constantes vítimas desse tipo de discurso, desse tipo, dessa categoria associada à desinformação.
E quando esse conteúdo chega por uma pessoa próxima, o risco aumenta. No grupo da família, no grupo da igreja, no grupo da rua ou do trabalho. Muita gente compartilha porque confia em quem mandou. Mas quem mandou também pode ter sido enganado. E uma mentira espalhada em ano eleitoral pode prejudicar candidaturas, atacar grupos sociais, confundir o debate público e até afetar a confiança das pessoas no processo de votação. O Tribunal Superior Eleitoral atualizou as regras da propaganda eleitoral justamente para impedir a circulação de conteúdos fabricados, manipulados ou descontextualizados que possam afetar o equilíbrio da disputa ou a integridade do processo eleitoral. As medidas tentam atacar um problema central. Em período eleitoral, uma informação falsa pode circular mais rápido do que a checagem.
O grande peso para a justiça eleitoral, para o nosso sistema democrático, é a impossibilidade temporal de corrigir aquela informação publicamente, né? De trazer o antídoto social para aquela informação falsa ou manipulada. E quando ela atinge o sistema eleitoral brasileiro, aí gera uma gravidade ainda maior. Então, quando aquele que pratica a desinformação, ele não dá ao Estado Judiciário, aos candidatos, aos partidos, o tempo de corrigir, isso se torna de uma gravidade sem comparação.
O advogado Cristiano Barros é especialista em direito eleitoral e pontua que a mudança do cenário ocorre quando o conteúdo não corresponde à realidade.
Parece tênue, parece uma zona cinzenta, obscura, mas a grande questão aí é a possibilidade de verificação do conteúdo da informação. A crítica é aquilo que você traz uma opinião sobre o fato. E a inverdade é aquilo que é verificável de plano, por fontes abertas, por fontes públicas. E é possível avaliar, a partir de fontes públicas,